E o programa Ciência UFES de hoje é uma reprise de uma entrevista que nós fizemos com o professor Alberto Ferreira sobre um tema muito importante, a inteligência artificial. A entrevista ficou muito bacana e a gente vai reprisar hoje para você aqui esse programa muito bacana com o professor da UFES, Alberto Ferreira. Confere aí. Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, o programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe, manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337, concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si.
E o programa Ciência UFES tem a honra de receber hoje Alberto Ferreira, professor emérito da UFES. Isso aí, professor emérito da UFES, que desenvolve pesquisas nas áreas de inteligência artificial, visão computacional, redes neurais artificiais e robótica autônoma. É uma sumidade, Alberto Ferreira, é um grande cara, grande professor aqui da UFES, com pesquisas das mais avançadas na área da inteligência artificial e da robótica autônoma. Alberto Ferreira fala agora com você, ouvinte do programa Ciência UFES, sobre o que é essa tão falada aí, inteligência artificial, e o que podemos esperar para o futuro?
Para entender a inteligência artificial, é preciso definir inteligência, que não é trivial, né? A inteligência, se perguntada a especialistas, né? Se a pergunta 100, talvez tenha 70, pelo menos, definições diferentes, o que é complicado. Mas a inteligência realmente é difícil de definir, né? Mas eu, como cientista, porque a inteligência é uma coisa com a qual eu trabalho, né? Meu grupo precisou definir inteligência. Aí tem a definição. A definição de inteligência para nós é o que é? A inteligência é a capacidade de coletar e memorizar dados sobre o mundo, usá-los para interpretar o presente e fazer predições úteis de curto e longo prazo. E empregar tudo isso, a memória, as predições, para decidir qual é a melhor próxima ação a ser executada, de uma série de ações presentes e futuras que você deve considerar e computar, né? Uma máquina que é inteligente, ela teria que computar essas alternativas, né? Dada essa definição de inteligência, né, o que seria uma inteligência artificial? Seria um engenho, né, um engenho produzido por nós, humanos, ou talvez, né, se você considerar assim, que outra civilização que na nossa possa desenvolver uma inteligência, né, se é que existe uma outra civilização tecnológica como a nossa, seria um engenho, né? A inteligência artificial seria um engenho construído, né, que teria essas capacidades. Então, a inteligência artificial é um engenho que tem a capacidade de coletar e memorizar dados sobre o mundo, usar esses dados para interpretar o presente que esse engenho está vivendo, fazer predições úteis de curto e longo prazo, baseado nessa memória que tem, né, dos dados sobre o mundo, e empregar essas predições e a memória que tem do mundo, do passado que experimentou, empregar isso para decidir qual a melhor ação que deve ser executada. De uma série de ações, né, presentes e futuras, que essa inteligência, né, é obrigada a computar, se ela for inteligente, né, e considerar para tomar ações. Então, a inteligência artificial seria esse engenho que tem essas capacidades. Nós, no grupo de pesquisa, nós buscamos implementar engenhos que tenham essas capacidades, né? Total ou em parte. Ainda a gente não tem nenhum que tenha essa capacidade no nível elevado, né? Todas essas capacidades no nível elevado. Mas que tem parcialmente, tem partes dessas capacidades, né? Por isso são inteligências artificiais, não tão poderosas, né? Mas bem relevantes, né? A ponto de, por exemplo, inteligências artificiais que nós desenvolvemos são capazes de dirigir um veículo, né, autonomamente, né? Você bota essa inteligência num carro, um caminhão, um avião, etc. E essa inteligência é capaz de, por si só, conduzir esse veículo, né, de onde ele está até um lugar desejado que você especificou, considerando todo o ambiente em volta, né, e respeitando as regras que governam, né, aquele ambiente para onde ele vai se deslocar, etc. Então, para isso, né, essas inteligências artificiais que nós desenvolvemos, né, têm que coletar dados sobre o mundo, sobre como são as regras do trânsito, por exemplo, no caso de um carro, né, o que significa cada placa, por que tem que reduzir, não quebra-mola, etc. Então, essa inteligência artificial de um carro autônomo, como isso que a gente faz, tem que ter essa capacidade de memorizar, né, como o mundo funciona do ponto de vista de um veículo. E é importante que esse veículo autônomo, essa inteligência veículo autônomo, consiga usar essa inteligência, né, para interpretar o momento presente, o que está lá. Está andando a 50 km por hora e aí tem um outro veículo se deslocando mais ou menos assim, o assado. Então, tem que usar essa memória que adquiriu previamente para predizer o que esse outro veículo vai fazer, né? No curto prazo e no prazo mais longo. E usar essas predições e a memória para decidir qual a melhor próxima ação a ser executada. Se esse veículo, por exemplo, vai fechar o nosso veículo autônomo, o veículo autônomo então tem que reduzir a velocidade para evitar uma colisão. Então, essa decisão de reduzir é uma ação de várias ações que o veículo tem que computar continuamente e considerar, né? Tem essa ação, tem essa ação, tem essa ação, e decidir qual é melhor, né, para aquele contexto. Então, se o veículo for muito inteligente, ele vai tomar a melhor decisão, que vai permitir ele navegar com segurança, né, naquele ambiente ali.
Perfeito, professor. Professor, existe uma corrente mais otimista entre os cientistas, corrente que acredito que o senhor faça parte, que acredita que a utilização da inteligência artificial vai trazer benefícios para as pessoas. Quais são algumas aplicações concretas da inteligência artificial que vai trazer ou já está trazendo benefícios para as pessoas, professor? E onde que a UFES já está utilizando a inteligência artificial?
Hoje, né, a humanidade, né, nossa civilização tecnológica humana aqui no nosso planeta, maravilhoso planeta Terra, ela conseguiu desenvolver inteligências artificiais muito poderosas. Né? Na UF mesmo, nós desenvolvemos veículos autônomos. Agora nós estamos trabalhando com GPTs. O que é GPT? Generative Pre-trained Transformers, né? Ou transformadores generativos pré-treinados. Né? A ChatGPT, né, é uma GPT. Então nós estamos desenvolvendo as nossas GPTs, as GPTs daqui do Espírito Santo, né? A SGPT, nós estamos trabalhando nisso aqui na UFES. Esse tipo de inteligência artificial a gente chama de arquitetura neural, né? A arquitetura neural artificial é uma forma de organizar neurônios artificiais que são modelos matemáticos e computacionais que imitam, né, algumas propriedades do neurônio biológico que a gente tem no cérebro. E não só imita os neurônios, mas as conexões entre esses neurônios. Então, uma grande quantidade de neurônios interconectados de uma maneira específica, a gente diz que é uma arquitetura neural. E a ChatGPT, por exemplo, embora a gente não saiba precisamente qual é o tamanho dela, porque a OpenAI, né, que é a empresa que faz, que criou a ChatGPT, não diga, né, mas ela disse qual era a arquitetura de redes neurais profundas, que a gente olha para onde que elas são, tem muitas camadas, né, tem muitos neurônios. A rede neural que a OpenAI fez antes do ChatGPT era eles deram o nome de GPT 3.0, né? Ou GPT 3, né? A GPT 3 tinha 175 bilhões de sinapses. Não é só sinapses, né? Aí está incluído neurônio e outras coisas, mas essencialmente a maioria do que eles chamam de parâmetros da GPT 3 são sinapses, né? Ou seja, conexões entre os neurônios artificiais, que é onde é armazenado o conhecimento. O conhecimento é armazenado nessas conexões. Então, a GPT-3, feita pela OpenAI, tem 175 bilhões de sinapses, basicamente, né? Então, ela é muito poderosa. E ela demonstrou, né, uma capacidade de inteligência, naqueles termos que eu defini, muito grande. A ChatGPT é a GPT 3.5 Turbo. Essa é a ChatGPT. E agora tem a GPT 4, né, que é também da OpenAI, que se você pagar $20 por isso, você tem acesso a ela, mas da mesma interface ali no computador da ChatGPT. Então, essa inteligência da OpenAI é muito poderosa. Ela sabe, por exemplo, resolver um problema de física. Por exemplo, se eu falar para ela assim, ChatGPT, se eu jogar uma pedra a um ângulo de 60 graus, a uma velocidade de 3 metros por segundo, quanto tempo que essa pedra vai demorar para cair, considerando que eu lancei ela a uma altura de 1,5 metros do chão? E ela é capaz de entender essa pergunta, né, e resolver esse problema de física. Eu já tentei, fui lá, botei, chequei, ela respondeu certinho. Então, ela tem uma inteligência muito grande. Não é porque ela respondeu esse problema de física, né, porque ela podia saber fazer só isso. Mas ela entende português. Eu descrevo o problema como eu descrevi e ela faz a resposta corretamente. E ela também responderia se eu perguntasse em inglês ou alemão. Mas não é só isso que ela sabe, responder problemas de física, como eu falei. Ela sabe, por exemplo, da história do Brasil. Eu perguntei a ela como foi o período da regência no Brasil. O período da regência foi um período da história do Brasil do século XIX. E ela sabia, explicou lá tudinho o que foi. Se você perguntar ela sobre a história da Bavária, ela vai saber sobre a história da Bavária. Se você perguntar a ela sobre física quântica, ela sabe sobre física quântica. Se você perguntar a ela sobre química, história, geografia, psicologia, muita coisa. Então, ela foi testada, a ChatGPT, por exemplo, no equivalente ao vestibular lá dos Estados Unidos, né? E ela passaria para as melhores universidades, né, se ela fizesse o vestibular de lá. Eu acredito que se fizesse a nossa Enem aqui, teria uma nota muito grande, muito boa, o suficiente para passar para as melhores universidades aqui também. Então, é uma inteligência muito maior do que a inteligência média humana no que diz respeito a texto, porque ela fala na forma de texto, ela não fala com voz, embora tenha uma versão da GPT-4, da OpenAI, que compreenda imagens, ainda não está disponível, então eu não sei dizer tão com boa ela é. Mas os resultados publicados cientificamente são muito bons. Então ela tem uma inteligência muito maior que a nossa do ponto de vista de texto. Então, muitos pesquisadores no mundo afora estão preocupados que essa inteligência, sendo tão superior ao humano, ela possa oferecer algum risco à humanidade, né? Mas eu sou um otimista. Eu acho que não. Ela já tem, a ChatGPT tem usos muito relevantes. Você pode usar ela, por exemplo, muito está usando para fazer poesia. Você fala, faça uma poesia sobre esse assunto, assim, assim, assim. Ela faz poesias muito boas. Com rimas, direitinho, com texto perfeito, né? Você pode pedir ela para poder escrever uma carta comercial para você, resolver um problema de física, como eu falei, fazer uma redação do Enem. Tudo isso ela faz com uma perfeição muito grande. Então isso é muito útil. Tem muitas aplicações. Provavelmente vai aumentar a produtividade de muitos trabalhadores em muitos setores do comércio, da indústria, até da agropecuária. Ela sabe, por exemplo, de medicina até. E você está com a dúvida, estou me sentindo assim, assim, é capaz de ela criar, embora ela vai dizer assim, porque ela foi treinada para isso, né? Ah, eu não sou médico, devo consultar um médico. Então, mas se você conversar um pouquinho, insistir, ela vai dar boas indicações. Tem uma história na internet de que uma pessoa lá nos Estados Unidos estava com um cachorro, ele gostava muito do cachorro, o cachorro estava doente. Aí ele levou o cachorro no veterinário. O veterinário viu um problema que levaria a situações muito difíceis para o cachorro dele, mas aí ele perguntou a ChatGPT, falou, descreveu o problema, a ChatGPT apontou um outro caminho, uma outra explicação para o cachorro estava sentindo. E aí essa pessoa levou um outro veterinário, e o veterinário falou, não, realmente, eu acho que é mais nessa direção aqui que a ChatGPT disse. E aí fez o tratamento e o cachorro também. Ou seja, ela pode ajudar nessa questão. Então, essa inteligência artificial do tipo GPT, né, da ChatGPT, vai ajudar muito a humanidade, vai propiciar avanços muito grandes, né, assim, na nossa produtividade. Não em todas as áreas, mas em muitas áreas. Só que ela está só no começo, agora ela só é texto, daqui a pouco ela vai entender sons, imagens, vídeo. E aí cada vez mais ela vai se tornar uma inteligência superior em vários aspectos dessa inteligência humana. E isso realmente, né, amedronta algumas pessoas, até mesmo cientistas da área, né? Eu não acredito que ela vai trazer malefícios para a universidade. Claro, para a universidade e para a humanidade. Porque se você, ela só ganha vida quando você vai e ativa ela, perguntando alguma coisa, por exemplo. Ela não sai e faz coisas da cabeça dela sem você demandar. Claro que alguém, né, alguma pessoa mal intencionada, pode pedir ela para fazer coisas erradas, né, e dotar a ChatGPT, né, de poderes de acessar a internet, de controlar coisas e controlar para fazer o mal. Mas assim é com outras coisas que a humanidade fez, né? Por exemplo, no ataque lá de setembro 11, né, 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, os terroristas, né, tomaram o avião dos pilotos, né, e levaram o avião a colidir lá com as Torres Gêmeas lá em Nova York, nos Estados Unidos, e causou aquele monte de destruição e a morte de muitas pessoas. Então, um avião é uma coisa extremamente poderosa quando ele está em alta velocidade, né? Se você apontar aí na direção de uma coisa, vai causar muito mal, né? Um carro mesmo. Quem dirige, né? Você está dirigindo ali, se você dá um toquinho no volante e apontar ele, sei lá, para um poste, o poste é duro pra caramba. Você, além de se machucar muito, talvez até ia morrer, né? Você vai causar uma destruição grande no poste lá. E isso está à disposição da gente, né? Nós podemos dirigir veículos que aumentam a nossa força fantasticamente. Eu gosto de dizer para meus alunos que É como que a gente como que veste um veículo, né? Quando você vai dirigir, é como se vestisse o veículo. E ele passa a fazer, ele ser um exoesqueleto, né? Igual uma formiga tem um esqueleto externo, né? A gente tem um esqueleto interno, né? Nossa carne é externa e o esqueleto é dentro. Mas os insetos, ele tem um esqueleto do lado de fora, né? Então é como se você vestisse aquele carro, né? E ele passa a ser um esqueleto externo. Aí você fica muito mais duro, né? O carro te protege com metal, com vidro que tem a parte externa dele. E você ganha superpoderes quando você dirige um carro. Você consegue se deslocar muito mais rápido. Você passa a ter muito mais força. Então, você vê, meio que vira um super-homem, né? Quando você tem um carro. E um piloto de avião, ele como que veste o avião. Aí ele fica um super-homem maior ainda, que ele pode voar, né? Então, a humanidade já tem superpoderes, por assim dizer, graças ao avanço da tecnologia, né? Que deu a nós, né, esses poderes de voar, de se deslocar em alta velocidade, etc., né? Então, a ChatGPT vai somar a esses nossos superpoderes, nos dando muita inteligência, inteligência sobre-humana. Mas eu acredito que a humanidade vai saber usar, e do mesmo modo que o automóvel, o avião e outras coisas que a gente inventou, né? Uma reta escavadeira, um guindastre, um navio, tudo isso que a gente inventou aumenta a nossa qualidade de vida, aumenta a produtividade da humanidade, aumenta a riqueza coletiva de todos nós. Eu acho que a inteligência artificial vai fazer o mesmo. E claro que ela oferece risco, se mal usada, igual, por exemplo, bomba nuclear. Humanos jogaram bomba nuclear em cima de outros humanos, né? Mas só duas vezes, em Hiroshima e Nagasaki. A gente viu que era muito ruim e nunca mais fez isso. Talvez alguém use a inteligência artificial para fazer alguma maldade, mas eu acho que logo, se isso acontecer, a gente vai, opa, não pode, e aí vamos, né, controlar e vigiar para que isso não aconteça mais. Mas eu tô, com a experiência da nossa civilização, eu não acredito que a gente vai cometer o erro de usar algo tão bom, né, para fazer o mal, porque uma inteligência do tipo ChatGPT, ela pode, por exemplo, ajudar a resolver a cura do câncer, né? Pode ajudar a resolver o problema de aquecimento global, ela pode ajudar a resolver o problema de energia, para a gente não depender do petróleo e talvez ter outras formas de propulsionar os veículos, os aviões. Então, as promessas que essa tecnologia traz são muito grandes, né? E muito boas. Né? Cabe a nós, né, lutarmos para que essa promessa seja cumprida e que os riscos, né, sejam controlados. A UFES já está utilizando a inteligência artificial nas suas pesquisas com veículos autônomos, com reconhecimento de face, que é uma área que a gente tem trabalhado. A gente trabalhou, inclusive, na reconhecimento de câncer em mamografia, porque a mamografia, né, é como se fosse uma imagem, é como se fosse uma foto, né, só que é tipo uma radiografia, que você pode treinar a inteligência artificial para tentar identificar ali o câncer de mama, né? E aí detectar um pouco mais cedo, né, se a tecnologia for show de bola, e aí proteger, né, as mulheres do risco de detectar tarde o câncer de mama. Claro que isso não está pronto como um produto, mas a gente está trabalhando para que essa tecnologia e outras, né, por exemplo, tem colegas nossos que trabalham com detecção de câncer de pele. Né, você mostra assim a imagem e a rede neural lá tenta identificar, não, isso aqui não é nada, não, isso aqui tem um risco, não, isso aqui é um caso de pele, tem que correr e ver. Então, esse tipo de tecnologia é desenvolvida na UFES, né, e já está impactando a sociedade, né, no caso de carro autônomo, por exemplo, que é uma área de inteligência artificial que a gente é muito avançado, já surgiram várias empresas que hoje geram emprego, geram renda e riqueza aqui no estado do Espírito Santo.
O senhor é coordenador da pesquisa da UFES de criação de veículos autônomos, né? Veículos sem motorista, sem uma pessoa dirigindo, né, o veículo. Em que estágio essa pesquisa está, professor? Como começou e para onde vamos com essa pesquisa?
Sim, nós, dentro do Laboratório de Computação de Alto Desempenho, que eu coordenei até poucos anos atrás, né, porque eu me aposentei, e aí quem coordena agora é a professora Claudine Barbe, do Departamento de Informática da UFSS. Ela que coordena o laboratório, que eu coordenei por décadas, né, nessa pesquisa, mas eu continuo trabalhando dentro do laboratório. E nele nasceu, né, a IARA, né, que é o veículo autônomo da UFSS. Mais tarde a gente fez o ART, né, que eu vi o caminhão autônomo, né, que a gente desenvolveu na UFSS em parceria com a Vale. E também nós desenvolvemos um avião autônomo em parceria com a Embraer. Então esses foram projetos de pesquisa, né, e alunos meus, eu também participando e outros colegas do departamento, a gente resolveu criar uma startup, chama Lume Robotics. Essa startup, ela faz caminhões autônomos. E nós já temos uma parceria com a Mercedes-Benz, né, caminhões, uma parceria formal com a Mercedes-Benz aqui no Brasil. E nessa parceria a gente combinou da Lume desenvolver a parte de inteligência artificial que emite o caminhão ser autônomo, e a Mercedes fornece o caminhão e mais um pouco da engenharia, né, mas na verdade um pouco não, muito da engenharia da Mercedes, para poder, né, a gente plugar a nossa inteligência no caminhão e ele ser autônomo. E graças a essa cooperação, nós já desenvolvemos caminhões autônomos que agora estão sendo implantados na IP. A IP é aquela fábrica que faz detergente, outras coisas, né? Eles têm uma fábrica que tem também um centro de distribuição, né, no mesmo lugar. Aí precisa levar da fábrica para o centro de distribuição os produtos por meio de caminhões. E aí nós estamos colocando caminhões autônomos, né, usando a nossa tecnologia e da Mercedes. E isso, né, hoje já gera cerca de 30 empregos, né, aqui em Vitória, né, de gente com mestrado, graduação, doutorado, que juntos estão, né, desenvolvendo essa tecnologia. Quer dizer, uma tecnologia que nasceu na UFSS, hoje está incubada na UFSS, essa empresa, a Luma Robotics, ela está dentro do Espaço Empreendedor, que é uma incubadora da UFSS, que incuba startups. E lá e também fora da UFSS, que o aluno tem espaço fora da UFSS, está desenvolvendo esses caminhões autônomos para a indústria. Né? Quer dizer, e já tem, a indústria já está pagando, né, por esses serviços, né, e aí com isso está pagando salários, etc. Então, é um resultado muito relevante. Né? E quando a aluno graduar, quer dizer, ela não precisar mais estar incubada, ela vai pagar por 2 anos, né, a UFSS por esse período que ela ficou lá. Então, essa pesquisa vai retornar para a universidade, né, na forma de recursos que vão ser empregados no ensino, na pesquisa, na extensão na universidade. Mas ainda a Lume ela tem que pagar impostos, né, com o dinheiro que ela recebe das indústrias, ela paga impostos, por exemplo, impostos trabalhistas, impostos de renda, essas coisas. E a gente fez a conta, né? Só no ano passado a Lume pagou mais de impostos do que todo o investimento que foi feito para criar a IARA. Então, a ciência foi agraciada, né, a UFSS, nossa pesquisa, com recursos do Estado e do governo federal, do governo estadual, até do municipal aqui de Vitória. E isso é dinheiro público, né? Dinheiro do imposto das pessoas, né? E agora a Lume, pagando o imposto, está devolvendo dinheiro para o governo, né, para o governo estadual, municipal, federal, e esse dinheiro vai retornar para a população na forma de saúde, educação, etc. E espero, né, também, vai retornar na forma de recursos para mais pesquisas, não a nossa pesquisa, mas a UFSS faz pesquisa em muitas áreas, né, a gente é apenas um grupo.
Perfeito, professor. A tecnologia avança, né, mas nem a tecnologia nem a inteligência artificial estão a salvo das críticas, né, professor? Por exemplo, Geoffrey Hinton, um dos maiores pesquisadores da inteligência artificial no mundo, deixou de trabalhar para a Google recentemente e saiu fazendo alertas importantes, né, professor? Segundo ele, os principais cientistas do mundo deveriam parar de desenvolver a inteligência artificial até entender se podem controlar essa tecnologia. O que o senhor pensa sobre isso? E a inteligência artificial pode se tornar uma ameaça para a raça humana, professor?
Eu conheci o Geoffrey Hinton durante meu doutorado. Eu fiz doutorado em Londres, na Inglaterra, de 96 a 1999. E o Hinton deu uma palestra, né, no departamento onde eu estava fazendo meu doutorado, no University College London. E aí tive a oportunidade, depois da palestra, de tomar chope com ele num pub lá em Londres. Foi muito legal, né? A gente conversou sobre o futuro da inteligência artificial. O Hinton é um daqueles pesquisadores assim, raiz, entendeu? Que conhece a teoria, mas também desenvolve, faz, vai lá no computador e faz as coisas. Ele contribuiu muito. Ele é considerado como eles chamam de Godfather, né, da inteligência artificial mundial. E ele, a Google foi lá e pegou ele, né, para poder ajudar lá nas pesquisas da Google. E ele ajudou muito a Google em vários avanços, né, na área de inteligência artificial. Mas agora ele saiu da Google, porque também ele tá aposentando, ele está com 75 anos, resolveu aposentar, e aí se afastou da Google, né, para poder então falar, né, porque isso impacta a Google, né, a preocupação dele com o fato da inteligência artificial oferecer riscos, né, impacta a Google, que a Google trabalha com inteligência artificial, mas ele defendeu a Google, dizendo que a Google é muito responsável e tal, né. E eu tenho certeza que ele foi muito honesto nessa palavra dele. Mas eu discordo do Hinton em alguns sentidos. Claro que eu não discordo dele totalmente. Primeiro que eu acho, como eu já falei, né, que a inteligência artificial do tipo da ChatGPT é muito poderosa, né? Mais que nós, já. Né? Vai ser muito mais que nós, né? Milhares de vezes mais inteligente do que nós. E isso, se mal usado, oferece um risco. E eu acho que o Hinton, né? Acho, não tenho certeza, porque eu vi ele dando, eu vi palestra dele no Google, e vi reportagem onde ele deu entrevista recente, ontem, anteontem, eu tenho acompanhado essa saída dele do Google. E ele mostrou muita preocupação, né? Um poder da inteligência, ele viu esse poder, igual eu estou falando, às vezes, não, o professor Alberto, será que ele está falando a verdade? A ChatGPT já é tão mais inteligente que assim, que a gente assim, e que outras que estão por vir agora, rapidinho, ano que vem, sei lá, vão ser tão mais poderosas que nós. Não, não é o professor Alberto só que está falando. O Hinton, o Geoffrey Hinton também está falando, e outros, né? A humanidade conseguiu fazer isso, a comunidade conseguiu fazer uma inteligência superior a ela própria. É como se a gente tivesse criado um alien, né? Só que, em vez do alien vir de outro planeta, a gente criou ele aqui no nosso planeta mesmo. Mas essa inteligência artificial, como eu falei, a gente tem controle sobre ela. Ela roda no computador. Você desligar o computador, ela desliga, como se ela fosse dormir, né? Se você botar fogo no computador, é como se ela morresse para sempre, porque ela não vai acordar mais, quer dizer, botou fogo no computador. Eu brinco com os meus alunos que inteligência artificial ela tem lá seus poderes, então, mas é só você jogar água com sal. O que mais tem é água com sal ali no bar. Água com sal é igual criptonita para eletrônico. Né? Você jogou um eletrônico na água com sal, acabou. Aí você, vou fazer uma prova d'água, super a prova d'água e tal. Ah, você pega uma picareta, você conseguir acertar, dar um tiro nele, alguma coisa, e depois joga água com sal, acabou, vai morrer também. Então é assim, né, que o Hinton está preocupado não é com a inteligência artificial em si, e ele deixa isso mais ou menos claro, é com as pessoas, alguém mal intencionado usar a inteligência artificial para poder fazer maldade, né? E por exemplo, mas Alberto, como é que vai fazer então? Qual a maldade que alguém poderia fazer? Uma maldade é como essa inteligência artificial é muito mais poderosa que nós. Alguém malvado podia falar assim, vamos fazer um vírus, né? Bem malvadão, né? Aí a inteligência, vamos fazer assim, aí produz aquele vírus e solta o vírus, né? Aí vai matar um monte de gente, né? Então, isso seria um uso, por exemplo, né? Mas aí tem que ter alguém que vá lá e combine isso com a inteligência artificial e depois ativamente vá lá e faz o vírus, né? Então, A inteligência artificial pode ser por si só, né, malvada, porque ela foi treinada para ser malvada, né, maltrataram ela muito no processo dela aprender lá, e ela ficou malvada, e ela resolver juntar ela mesma, ela convencer alguém a fazer alguma maldade, né, tem, eles quando um jovem aí resolve fazer maldade com outras pessoas e tal, né, é, quem influenciou isso? Frequentemente é da cabeça dele ou outra pessoa, né, que vai lá e influenciou mal aquele jovem, né. É, do mesmo modo, uma inteligência artificial poderia influenciar pessoas, né, a fazer maldade. Mas ainda assim, isso acontece mesmo, né? Tem gente má, tem que ter a polícia, tem que ter a Polícia Federal, tem que ter o sistema judiciário que vai prender essas pessoas, não deixar elas fazerem maldade. A inteligência artificial, por exemplo, pode, junto com outras pessoas também, fazer fake news, né? Ou deepfake, né, imagem que não é real de alguém, né, imitar a voz de alguém para poder fazer alguma maldade. Pode, mas de novo, né, isso tem que vir para o mundo real, né, tem que sair lá do computador aquilo que ela fez, vir para o mundo real onde estamos nós e interferir com a nossa vida. Então a gente pode detectar isso e falar, opa, isso aí não, aí se tiver inteligência malvada, você desliga a tomada, se é o pior caso, você joga água com sal que vai calar com o computador lá e vai parar. É, tem cenários muito complicados, né, que outros estão olhando aí, mas é assim que funciona. A gente vê o cenário e se prepara e não deixa aquele cenário correr. Tem um monte de filme de ficção científica que mostram inteligências super malvadas e tal, então eles são úteis agora, ó, naquele filme aconteceu isso. Como é que a gente evita isso? Você vai lá e toma as contramedidas. Então, talvez aqui um tempo, né, nós vamos colocar essas inteligências artificiais superpoderosas em robôs e eles vão habitar entre nós. E aí pode ser que tenha muito robô a ponto deles fazer alguma maldade mais sistemática, né? Mas, de novo, joga com sal neles. Vamos fazer, eu já proporia, já que nenhum robô pode ser feito de um jeito que seja resistente à água com sal, por exemplo, né? Ou que não tenha um botão que você desliga, ou outra coisa que para nos proteger, né? Como a gente que está fazendo, né? É só a gente tomar cuidado, né? De novo, bombas nucleares são extremamente poderosas. A humanidade tem milhares de operacionais. Mas só aconteceu de jogar assim, em cima de pessoas para matar duas vezes. E a energia nuclear, o conhecimento sobre a física nuclear, tem ajudado a humanidade há décadas, né? Por câncer, para usar energia e tantos outros usos que tem energia nuclear. Vai ser assim também com a inteligência artificial. A gente tem que tomar cuidado e ser responsável, né? Que é isso que eu acho que a gente tem que fazer.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Professor, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, na sua opinião?
Eu acho a divulgação científica da ciência para a sociedade é importantíssima, né? Porque por meio de debates como esse que a gente está fazendo aqui, as pessoas vão tomando conhecimento, né, sobre essa e outras formas de ciência e tecnologia que são desenvolvidas. E aí a humanidade se prepara, a gente aprende usos, geram ideias para produtos, para serviços que vão aumentar a riqueza coletiva nossa, que vão gerar empregos, que vão produzir renda, né? Então é muito importante que haja divulgação científica. Eu parabenizo muito esse esforço, né, da Rádio Universitária e do programa Ciência UFES, e agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa pesquisa e sobre o que está acontecendo no mundo nessa área tão importante da inteligência artificial. Obrigado, agradeço também a todos os ouvintes da Rádio Universitária.
E esse foi Alberto Ferreira, professor emérito da UFES, falando sobre o que é essa tão propalada inteligência artificial e o que podemos esperar para o futuro da humanidade com a chegada da inteligência artificial, né? E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50. Aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
O carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade. Né? São 4 campi a nossa universidade, tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoUFES. @televisãoUFES. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube? Acesse lá, @televisãoUFES e se inscreva. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de Engenharia de Alimentos lá do campus da UFES em Alegre, no sul do estado. Confere aí.
A graduação em Engenharia de Alimentos da UFES conta com disciplinas teóricas e práticas sobre características químicas, físicas e microbiológicas dos alimentos. O profissional formado pode atuar em toda a cadeia de produção do setor, no desenvolvimento de novos produtos, seleção de matéria-prima, linha de processamento, controle de qualidade e distribuição de alimentos industrializados. O profissional tem múltiplas possibilidades de atuação na indústria alimentícia, em institutos de ensino e pesquisa e ainda como consultor ou empreendedor. As aulas acontecem em período integral no campus de Alegre. O curso tem duração de 10 semestres letivos. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site engenhariadealimentos.alegre.ufes.br.
Universitária.
Como?
Universitária.
Ah.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Mas a semente que ajudei a plantar já nasceu. Eu vou me embora apostando em vocês. Meu testamento deixo minha lucidez. Vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu. É, quando algum profeta vier lhe contar que o nosso sol tá prestes a se apagar. Aventurando, tentar outra vez. A geração da luz e a esperança no ar. Aham. Quando algum profeta vier lhe contar que o nosso sol tá prestes a se apagar, mesmo que pareça que não há mais lugar, vocês ainda têm, vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Cento e quatro ponto sete.